Quinteto Brazuca. Podcast O Papo Metal.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Metal. E hoje, como convidado do dia, temos o prazer em anunciar o Quinteto Porto Alegre, representado pelos músicos Eliezer Ribeiro, Flávio Gabriel, Nadab Tomás, José Milton e Wilton Matos. Sejam bem-vindos. Edinho.
Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais um Papo Metal. Esse projeto idealizado pelo Brazuca com o intuito de conhecer todos os quintetos de metais do Brasil. Já tivemos aqui 8 quintetos de relevância muito grande. Esse projeto, mais do que conhecer, é documentar a história dessa formação. Nessas lives, temos descoberto muitas coisas interessantes, como, por exemplo, que na década de 50 já existia esse movimento de quinteto de metais no Brasil, como, por exemplo, que o uso de percussão com quinteto de metais começou a ser usado primeiro aqui do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem muitas coisas super interessantes que estamos descobrindo nessa série de lives. E hoje a gente tem o prazer de estar com mais um quinteto aqui, Quinteto de Metais de Porto Alegre, um grande quinteto que é uma referência para o Brazuca e uma referência para todos os músicos de metais no Brasil. E eu gostaria de passar aqui para eles agora, para eles contarem um pouco da história do quinteto, como surgiu, há quantos anos eles estão na estrada. Então, por favor, Wilton, José Milton, Flávio Gabriel, Nadab, por favor, fiquem à vontade. O tempo é de vocês, queridos.
Acho que a gente nem saiu quem ia falar, né? Wilton, manda bala.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer enorme estar aqui participando junto com o Brazuca para falar sobre quinteto de metais. É um prazer.
Temos um radialista.
Eu queria passar a palavra ao nosso senhor superintendente para assuntos extraordinários acima do nível médio, professor doutor Flávio Gabriel.
Tá, e é para falar o quê? Para contar a história do quinteto?
Eu? Não, falando sério, Wilton, vai lá.
Vamos lá, gente, você... olha. Então,
vamos lá, que senão vai dar uma problema.
Não combinou, agora vai dar problema. Seguinte, pessoal, boa noite.
Boa noite, pessoal.
Boa noite, queridos amigos, todo mundo que está aí nas lives assistindo a gente. Muito obrigado pela presença. Agradecer o convite do Quinteto Brazuca de ter chamado a gente para participar dessa live. Parabenizar vocês pela iniciativa brilhante. Aqui fora, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo no Face, a gente estava comentando da importância de ter esse material registrado, né? E o tanto de coisa legal que a gente tem descoberto de quintetos que existem há muitos anos, que fizeram história no país, e o Brazuca está fazendo história, liderando esse esquema de registrar. Né? Nós somos um país que não tem respeito à memória. Né? A gente está sempre assim, olhando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente nunca para olhar para trás e ver que um caminho lindo já foi feito, né? Que já tem uma trajetória gigante de quintetos super tradicionais no país. E agora vem essa nova geração. Então, Brazuca, muito obrigado. Valeu pelo convite. Vou passar a palavra para o nosso super tubista locutor, Wilton Matos, para ele poder agora contar a história do Quinteto Porto Alegre.
Bem, pessoal, o Quinteto Porto Alegre surgiu alguns anos atrás aí, com a principal ideia de tocar bem. A gente... Todos os quintetos, na sua formação inicial, tinha o principal objetivo era esse. A gente tocava na orquestra, mas aí tem aquele negócio, né? Você sempre tem aquele momento que você não consegue tocar afinado em algum momento, né? E eu recebi a produção me puxou aqui o... Enfim. Então, a gente começou a tocar junto com esse principal objetivo. para cumprir essa primeira tarefa. E a segunda, segundo objetivo, era que no Rio Grande do Sul, no momento, já tinha, em alguns outros anos atrás, já tinha outros grupos, outros quintetos de metais. Mas a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é uma orquestra que nesse ano agora completou 70 anos, né? E não tinha um grupo de metais que representasse a orquestra. Então, na época, o Eliezer, o Tiago, o Link, o Israel Oliveira, o Miltinho e eu, nós decidimos criar o grupo nesse sentido. Mas houve uma outra pessoa que não é do quinteto, que foi a pessoa que deu o start inicial também para isso, que foi o maestro Evandro Mater, que hoje é maestro da orquestra. Ele percebeu, de alguma forma, que a gente, tocando junto, teria futuro, e começou dentro do criar um quinteto de metais para tocar no Festival Internacional de Pelotas. E esse foi um dos trabalhos que a gente começou a desenvolver e começou a perceber. Quando a gente começou a tocar, primeira vez que a gente sentou os cinco, né? Afinal de contas, um quinteto tem cinco pessoas. A gente começou a tocar e perceber que, olha, soa, afina. Nossa, conseguimos, consegue afinar. E aí a gente decidiu manter o quinteto. E aí foram alguns projetos que a gente começou a desenvolver. Miltinho, quer falar? Miltinho é bom para falar nisso aí também.
Olá, boa noite, pessoal.
Depois disso...
Eu posso falar?
Isso, Miltinho, fala. Você fala bonito.
Pode. Boa noite, pessoal.
Eu quero ver o
nadado. É um prazer estar aqui conversando com o Brazuca. Obrigado mais uma vez pelo convite. O Wilton já começou falando bastante do começo do quinteto, né? E a partir disso a gente teve um ideal de buscar tocar em um primeiro momento o repertório tradicional de quinteto. Então, Ewald, a gente, Arnold, a gente decorou praticamente, né, essas duas peças, para ser dito, e sempre com esse intuito de excelência, né? De buscar uma excelência e de... A gente nunca pensou em vamos fazer um quinteto para sermos o melhor quinteto do Brasil. Não, isso acho que nunca foi o nosso objetivo. Simples assim, a gente sempre buscou o quinteto para... Basicamente assim, vou pensar, vamos jogar as claras, vai. Eu como trombonista de uma orquestra, o Wilton como tubista de uma orquestra, os outros meninos como, né, músicos de orquestra. A gente tinha uma demanda como músico de orquestra, mas não faltava aquela lacuna, né, ser preenchida. Então, o surgimento do quinteto foi a partir disso, né? Teve essa questão, né, de a gente ter esse empurrão por meio do Festival Internacional de Pelotas, mas, de fato, o que nos uniu mesmo foi esse prazer em fazer música, né? As coisas foram acontecendo meio que naturalmente, né, gente? Eu não me lembro exatamente quando a gente começou a ter mais concertos, né? Mas eu sei que, um dado momento, a gente estava indo para o Uruguai, a gente estava indo para Belém, a gente, daqui a pouco, estava fazendo concertos em Goiânia, Porto Alegre, fazendo recitais e mais recitais. E foi uma coisa atrás da outra. Mas o mais legal foi isso, é que sempre a excelência falava mais alto, né? Isso sempre chamou nossa olhando para trás, sempre chamou a minha atenção, né? Mas, enfim, vou passar pro Eliezer comentar mais alguma coisa aí, se ele quiser.
Deixa eu só dar uma palavrinha antes. Pessoal que está assistindo aqui, mandem perguntas pelo Facebook. As perguntas vão ser lidas pelo Aguinaldo e vão ser transmitidas para o pessoal do Quinteto de Porto Alegre. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem aqui as suas perguntas. A gente vai transmitir aqui ao vivo as perguntas. Por favor, Eliezer.
Oi, pessoal. Boa noite a todos. Também quero agradecer aí o Brazuca pelo convite. É um prazer para nós todos estar aí batendo esse papo legal. Então, na verdade, assim, da minha parte, sobre a formação do quinteto, o pessoal fez uma abordagem, mas o quinteto foi formado antes até do Festival de Pelotas, né? Pelo que eu me lembro, não tinha nada de ir para festival, nada. Era, na verdade, até só colocar um ponto aqui. Quem me convidou, aliás, eu lembro que o Israel da Trompa, na época, ele fazia parte do quinteto, e ele veio falar comigo: ah, Eliezer, a gente está querendo fazer o quinteto, eu, você, o Wilton, o meu time, enfim. E o objetivo principal, pelo menos que eu me lembro, né, era fazer música de qualidade, ponto. Música de qualidade. Aliás, não música de qualidade, mas música com qualidade. Porque música de qualidade tem muitas, né? Mas é fazer música com qualidade. Então, essa foi o principal motivo de se formar o quinteto. E eu lembro que estava quase no final do ano. Por isso aí veio a abordagem agora com o Wilton, e o Milton citou, do Festival de Pelotas, né? Que, como a gente já tinha começado e estava perto do final do ano, janeiro, aí surgiu a oportunidade da gente ir para Pelotas, e também foi deu aquele, né, um certo empurrãozinho para nós também. Mas o principal objetivo do quinteto, a formação do quinteto, era fazer música com qualidade, né? Trabalhar de forma buscando uma qualidade mesmo. É. Era isso aí.
Faltou o Nadab falar um pouquinho.
Boa noite, Nadab. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer aí o Braçuca pelo convite, né? Por essa iniciativa maravilhosa de contar a história aí dos quintetos de metais do Brasil. Acho que é muito importante essa iniciativa de vocês. Bom, o que, que eu posso falar a respeito da história do quinteto? A partir de quando eu entrei, né? Um pouco antes disso, quando eu morava em Ribeirão Preto, já no final de 2014, quando eu fiz a prova na OSPA, né, e as coisas deram certo, eu lembro que já começaram a sair alguns vídeos do Quinteto Porto Alegre, né? Então, já conheci o Eliezer, inclusive, eu comecei a tocar trompa, foi o irmão do Eliezer, o Edgar, que, né, que me iniciou nos estudos. Então, com o Eliezer, a gente já tinha já uma vivência na igreja, etc. E os demais componentes do quinteto na época, 2014, já conhecia também, sabia da excelência deles como músico, e a gente acompanhava ali aquele trabalho do quinteto. E foi muito legal, porque eu fiz a prova em 2014, no final de 2014, 2015, em abril de 2015, eu fui para Porto Alegre, né? Me mudei para lá. Comecei já a trabalhar na orquestra. E era muito legal, porque eu estava muito feliz de poder acompanhar o quinteto de perto. Então, não sei se o Milton, o Wilton, o Eliezer lembram, mas eu perguntava para eles quando ia ter o ensaio do quinteto, e ela assistiu o ensaio do quinteto, né? Porque aquilo era uma fonte de inspiração para mim. Né, de ver eles tocando de perto, assim, de ver como é que era a dinâmica do ensaio, esse tipo de coisa. Então, para mim, foi um aprendizado enorme, maravilhoso. Foi então que, em agosto de 2016, se eu não me engano, que eu acabei entrando para o Quinteto Porto Alegre, e para mim foi um motivo de alegria, né, com certeza, e além disso também, foi um momento muito importante de adaptação. Né? Então, eu lembro que nós fizemos concertos em Goiânia, um seminário de música que teve lá em 2016. Também, se eu não me engano, não, acho que foi 2017 que já fomos para o Brás também, que é um festival que nós vamos todos os anos no Uruguai. Então, desde então tenho estado no quinteto e para mim é um motivo de honra estar tocando com os meninos aí.
Bem, desde o começo do Quinteto de Porto Alegre, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, sou muito amigo do Israel Pudim, ele não gosta mais de chamar de Pudim, né? desde o começo, vocês começaram assim, com um alto nível de excelência, muito legal o trabalho de vocês. Então, parabéns, e já parabéns, tenho acompanhado. É incrível como vocês manter um nível assim, muito alto, muito bacana mesmo. Eu vou passar a palavra para o Moisés, nosso trompetista, ele tem uma pergunta para vocês. Por favor, Moisés.
Bem, eu queria saber como foi a preparação para a estreia do quinteto, né? Qual foi a expectativa e a sensação pós-concerto, pós-estreia, né? Quem esteve presente na época, quem puder falar alguma coisa sobre isso?
Olha, Eu vou falar porque acho que eu sou o único que estou com o microfone aberto. Ah, o Eliezer também. Mas...
Isso foi o... Descreve o concerto, onde foi o primeiro concerto?
É, não, na verdade, o primeiro concerto que a gente fez foi na igreja, numa igreja no, nos últimos concertos. Foi no primeiro ano da escola de música, né? Foi basicamente... assim, a gente... ensaiou 2-3 dias e já tocamos esse concerto, né? A experiência foi impressionante, porque, imagina, a gente não imaginava... A gente estava tocando... A igreja que a gente tocou é uma igreja que tem uma acústica muito reverberante, né? Então, assim, para mim, pelo menos, a minha sensação foi... Nossa, primeira vez que a gente tá tendo a chance de ouvir o som do quinteto, né? Dentro dessa igreja. Estava tocando Ewald, né? O primeiro quinteto. Então, a sensação foi incrível, já no concerto, foi aquela sensação que a gente queria mesmo, né? A gente tá realmente ali fazendo boa música, apresentando uma excelente música, e engraçado, isso é, eu vou falar por mim, né? Depois desse dia, para mim ficou claro, ok, eu tenho condições de tocar no quinteto. Eu vou dizer isso porque assim, os meninos sabem que eu não sou tão fã de quinteto assim, já melhorei muito, né? Como trombonista, a gente acaba, o Agnaldo pode confirmar isso também, a gente acaba ficando muito focado naquela coisa de quanto mais trombones melhor, ou quarteto de trombones, né? Então a gente gosta, porque a gente gosta do desafio. O quinteto para um trombonista, ele é muito legal, mas não tem o mesmo desafio de um coral de trombones, de um quarteto de trombones, até mesmo dos solos de trombone, né? Então, assim, eu entrei meio reticente, mas quando eu ouvi a primeira vez e vi quem estava ao meu redor, eu falei, nossa, fechou, tô dentro desse grupo e não se fala mais nisso. Isso foi em 2013, né? Em dezembro de 2013, mais ou menos.
Legal, massa. Muito bacana. Aguinaldo, você está com o microfone aberto, Aguinaldo? Se tiver alguma pergunta do Facebook, pode fazer. Aguinaldo, está por aí?
Deu ruim,
eu acho que ele está com a conexão ruim. Pessoal, assim, uma coisa que eu tenho acompanhado de vocês, assim, os vídeos no YouTube são muito legais, assim, desde os vídeos do começo, com aquela formação com Israel, com muito material mais erudito. Vocês não pensaram nesse momento em gravar um disco? Como ficou essa questão de gravação do quinteto, assim, desse repertório? Deixa o Flávio falar, ele tá muito quietinho.
Eu? Rapaz, continuando, a gente, antes de falar do repertório aí, que eu acho que nem sou a pessoa mais correta para falar sobre isso, ou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas assim, eu entrei no quinteto totalmente paraquedas, né? Porque eles tinham uma formação... Eu vou adicionar um pouco a parte da história. A gente sabe-se lá o que vai acontecer daqui 30 anos. Vai que eu continue no quinteto 30 anos, aí isso vai ser interessante. Mas quando eu vi o surgimento desse quinteto, eu achei muito legal, porque é um time estelar, né? Eram 5 músicos da Orquestra de Porto Alegre, mas era, meu, um timaço. Quando Eliezer mudou para Porto Alegre, e eu saí de Porto Alegre para ir para a OSPA, não, para ir para o ZESP, o que eu mais me ressenti foi o fato de não poder participar de um quinteto com o Eliezer. Porque ele chegou em 2009, em março de 2009, em maio de 2009 eu estava indo para o ZESP. Então, todo um planejamento que tinha desde 2006, quando teve o concurso, por exemplo, quando teve o concurso que o Miltinho passou, o Wilton passou e o Eliezer passou, eu estava na banca. E, lógico, quando você está na banca e vê esse nível de músicos entrando na orquestra, e você é trompetista da orquestra, você fala, cara, vai dar para fazer um quinteto muito legal. Porque o Israel já estava, o Israel e eu, a gente entrou em 2004 na OSPA. E aí, em 2006, entra Milton, o Wilton e o Eliezer. Mas aí vem aquele todo problema político e o Eliezer só acaba assumindo em 2009. Quando o Eliezer assumiu, puta, fui para o ZESP e saí. Em 2013, nessa data aí que está... rondando no ar aí, eu vejo algumas coisas desses caras E vejo uns vídeos, quando eu vejo aqueles vídeos, onde está, poxa, o Thiago e o Eliezer são dois trompetistas dos mais altos que a gente tem no país e nível mundial, né? Eu sou fã dos dois. Aí você vem, Miltinho, que é um super trombonista, Wilton e Israel também, dois excelentes profissionais nos seus instrumentos. Então começa com um quinteto fantástico, né? Os caras são um quinteto fantástico. Eu assisti, fui dar aula em Pelotas e um concerto que eles fizeram com o teatro lotado, Teatro Guarani lá em Pelotas, sucesso do começo ao fim. E os caras um baita quinteto e eu meio que me doía assim, falei assim, poxa vida, quando eu estava em Porto Alegre não tinha nada, agora que eu saí os caras estão com um quinteto maravilhoso, mas não dá para ter tudo na vida. E em 2017, eu não lembro agora exatamente se eu soube que o Thiago tinha saído ou se já soube direto com a ligação do Eliezer. O Eliezer me ligou e eu lembro que antes dele terminar de falar, de falar tudo, eu falei, eu topo. Porque, cara, imagina, eu estava morando em Natal e meu sonho é tocar com esses caras. Eu toquei com o Eliezer durante muitos anos no trompetando, toquei com o Miltinho e o Wilton na OSPA durante muito tempo, mas ter esse time junto, assim, com esse quinteto legal, então eu topei na hora. E aí eu acho importante, não sei se eles sabem bem disso, mas eu estava morando em Natal, já estava meio assim, fazia tempo que eu não estava tocando constantemente, já estava começando a fazer, já estava no meio do doutorado, que não acaba nunca, já acabou, mas... E aí eu fui para lá meio com medo, falei, cara, como é que eu vou tocar do lado desses caras? Porque tá todo mundo numa super pegada, os caras estão tocando quinteto, repertório de cor. Detalhe importante, eu também nunca fui, assim, eu gostava muito do Canadian Brass, mas nunca fui esse fã todo de quinteto de metais. Em geral, falar de música para metal, eu também já não gosto muito. E descobri tarde que trompete não era o que eu queria. Mas aí já foi e estou tocando trompete faz tempo. Mas assim, aí que acontece. É, porque eu gosto de música, mas a música que eu gosto ela é feita para piano, para violino, entendeu? Então, bom, mas aí eu vou tocar nesse quinteto, cara. E a gente tem o primeiro ensaio, eu estava muito nervoso. Eu tirei sarro, brinquei muito com o Nadab, tirei umas ondas assim, né? E aí, no primeiro ensaio, cara, a gente tocou do começo ao fim, nervoso pra caramba. E ainda fiz primeiro. Eu achei que eu só ia fazer segundinho, que eu era convidado. Mas já no primeiro ensaio, eu tocando uma peça de primeiro, difícil pra caramba, do Fernando Moraes. É muito bonita, mas é bem difícil. Aí acabou a primeira vez que a gente passado assim. Aí o Wilton falou assim, eu tô contente pra caramba. Aí o Miltinho também. Cara, eu fiquei puta aliviado e feliz de ter tocado. Cara, no primeiro ensaio nosso, todo mundo me conhece, eu sou bem crítico, assim, mas no primeiro ensaio fazia tempo que eu não era tão feliz assim tocando. E aí foi, puta, paixão à primeira vista, assim. Em princípio, eu ia fazer uma turnezinha com eles uma semana em Porto Alegre, depois a gente ia passar uma semana no Uruguai. Então eu fui de substituto. Quando acabou a turnê, a galera já tava assim, tipo, tá, então você tá no quinteto. Eu falei, gente, mas peraí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. É mais fácil chegar na Europa do que chegar em Porto Alegre. Conexão, pra você ter uma ideia, de Porto Alegre, de Natal para Portugal, para Lisboa, são 6 horas e meia de voo direto. Natal, Porto Alegre, direto, quando você acha, é um voo de 5 horas e meia, e quando acha, porque na maioria das vezes eu levo 8 horas e tem dia que eu passo o dia inteiro. Eu mando mensagem para eles, gente, estou indo para o ensaio. Um dia antes eu mando mensagem que eu estou indo para o ensaio. Mas assim, aí me meti a tocar nesse quinteto, porque, cara, é um nível altíssimo e eu tenho a oportunidade de ter, pelo menos algumas vezes ao longo do ano, participar com eles. Eu acho uma pena a gente não poder estar num formato, por exemplo, todo mundo na mesma cidade, porque eu acho que a gente ia conseguir fazer coisas interessantíssimas. Uma delas, para entrar na sua pergunta, Edinho, desculpa me alongar tanto, é a questão do disco, né? De gravar um repertório. Aí entra mil coisas, tá? A gente vai gravar o quê? Qual repertório? Repertório tradicional? Vai ser composições novas? Que formato vai ser? Vai ser CD? Vai ser DVD? Cada vez que eu desço lá para o Sul, a gente se reúne, faz altos projetos e tal, mas aí com a distância a gente acaba dando aquela esmorecida. Eu acho que no momento a gente está numa curtição, é tão, tão legal o lance de ir, encontrar, ensaiar e tocar, e quando dá a gente registra, assim, sabe, coloca, tem vários vídeos, a gente tem planos de fazer recitais bem filmados, né? A gente tem uns amigos lá em Porto Alegre, tem o Alexandre Ostrovski e tal, que tem um equipamento de gravação muito legal, então O disco está no plano, eu sei que eles têm um disco já gravado, com 5 faixas, se não me engano, e aí eles podem falar mais sobre isso. Olha lá, o Miltinho tá mostrando o CD na gravação, mas ele não entende que ele tem que falar para aparecer no Zoom. Fala aí, Miltinho, para mostrar o CD.
Não, esse aqui é um disco que a gente gravou, basicamente a gente fez três takes de cada peça, né? Já foi quando o Nadab entrou. Basicamente, a ideia era ser um disco demo, mas já ficou meio que um disco quase oficial do quinteto, né? Porque, por causa justamente do repertório que a gente gravou, né?
Mostra a capa aí, Miltinho. Mostra a capa, pessoal vê que... Não, é que dá isso aí agora, viu? Você pode ver que aqui, a última cabeça que tá ali é do Tubista, gatinho.
Esse material tá no Spotify?
Não, a gente, inclusive, já está pensando em fazer isso aí. Já estava conversando com o Wilton a respeito disso.
Você está entendendo, Então, muito legal. É o seguinte. A gente gira em torno de se encontrar e se divertir. Mas falta toda essa questão de estrutural, de, puta, vamos organizar o site. Planos a gente tem milhares. Mas quando a gente se encontra,
na verdade,
é legal tocar, que a gente esquece. Está nessa onda, assim.
Entendeu? Tem uma coisa, né? Não sei se está rolando eu aí. Tá.
Sim.
Uma coisa interessante que, no nosso caso, são 5 solistas. Cada um tem uma carreira independente. Não é aquele negócio assim que a gente se reúne e faz a produção do quinteto. Ah, tudo gira em torno do quinteto. Não, são 5 solistas. Querendo ou não, tipo, Miltinho tem o trabalho dele como solista, o Flávio tem o Popstar do Instagram e tal, Nadab também, então tem e aí de repente se encontra ou para ir para o Uruguai ou para fazer. Então o trabalho, o projeto em si, Quinteto Porto Alegre, ele é um projeto continuidade do trabalho individual de cada um. É meio redundante individual de cada um, mas é isso aí.
É que deu uma...
Se me permite falar um pouquinho? Por favor, Eliezer.
Não, então, é que, na verdade, mudou um pouco. É que mudou um pouco também, né? Eu digo assim, hoje a gente trabalha mais por demanda, né? Porque na primeira formação, por exemplo, como o pessoal estava... Eram todos no mesmo lugar, né? Tinha o Israel e o Thiago. A gente se encontrava mais... Os ensaios eram ensaios regulares, toda semana, independente se ia ter concerto ou não. É como eu disse no começo, o objetivo principal era buscar a excelência mesmo, era prezar pela qualidade, independente daquilo que a gente ia fazer. Né? Independente daquilo que a gente fazer. E o objetivo, até o Wilton falou do Festival de Pelotas, da ajuda, né, desse pontapé com o Evandro também, através do festival deu. Como eu disse, o objetivo não era nem isso, o objetivo era fazer o quinteto, né, e prezar pela qualidade. Então, a gente tinha esses ensaios regulares e, enfim, e conseguia manter isso. Com a saída dos meninos, aí que começou a mudar um pouco, até porque veio o Flávio, né? E devido a essa distância, obviamente, ficava muito difícil manter isso. Então, hoje é mais por demanda mesmo. E como o Wilton falou, cada um tem o seu... De alguma forma, tem o seu segmento, né? Tem os seus trabalhos individuais. Mas, então, hoje é por demanda. Até, aliás, falando um pouco dessa gravação que a gente teve, esse demo aí, na verdade, né? Era porque o objetivo... Qual que é o objetivo? Pessoal, se eu tiver errado aí, pode me corrigir, se eu não me lembrar de alguma coisa. O objetivo era fazer um CD demo, né? Tanto é que a gente gravou música popular e música erudita junto, né? Repertório tradicional e alguma coisa a repertório brasileiro mesmo. Mas o objetivo era divulgar mesmo, para atingir vários públicos. O objetivo era esse, né? Atingir vários públicos. É óbvio que agora, quando a gente fala em gravação, é óbvio que vai ser uma coisa mais direcionada, né? Mas o objetivo desse disco, principalmente, era divulgar o trabalho mesmo. Era divulgar, era demo mesmo. A gente gravou em um dia, né? Foi muito rápido. Foi muito de última hora. Eu, o Hilton e o Nadab até.
E foi no, e detalhe, numa sala não preparada.
Uhum.
Era a sala da orquestra. A única coisa que tinha de preparação acústica era um carpete no chão.
Então, exatamente.
A gente foi para um lugar, ali o cara colocou dois microfones, um na ponta e no outro, e toca. A melhor de três. Aquela que o tubista não errar, a gente salva. Aí então, tive que fazer teve umas lá que tem que fazer umas quatro ou cinco, né? Porque, bicho.
Inclusive, não, detalhe, só lembro. Desculpa, Dezé, pode falar.
Não, só para me terminar a minha parte, tem outro detalhe que a gente não está colocando. Antes desse CD que a gente tem demo, a gente tem um vídeo, um DVD.
Jesus, que
aliás, está muito legal a gravação. Está muito legal, assim. Aliás, esse tem no YouTube, né?
É, esses são os vídeos que estão no YouTube lá.
Ah, sim. É. Esse foi uma gravação que nós fizemos na Biblioteca Pública aqui de Porto Alegre, que ficou muito legal, assim, foi bem legal. Esse foi o primeiro, na verdade, trabalho que a gente fez, assim, de mídia, né? Logo depois veio esse aí com... esse demo aí com o Hilton, se reportou agora há pouco. Mas é isso.
Também outra agora coisa, Lezé.
Claro, né? Projetos virão na frente aí. Fala, Nadab.
Não, só para lembrar também, né, quando a gente fez esse CD, eu lembro que a gente percorreu por vários lugares assim, em Porto Alegre. A gente foi para igrejas que tinha ali perto da Duque de Caxias, ali. A gente foi correndo, falou, não vai ter outro jeito, vai ter que ser a sala da orquestra mesmo. E foi coisa de 2 dias, assim, que a gente decidiu fazer, né, se não me engano.
Exato. Ah, e tem um detalhe desse do CD aí, que é o seguinte, né, a gente só gravou porque como a gente estava com um projeto, não, vamos gravar um CD de fato mesmo e tudo mais, a gente pagou, começou a pagar primeiro a publicadora, né? E aí passou, acho que um ano ou mais, e aí eles chegaram para a gente e disseram assim, olha, o dólar está subindo e vocês vão ter que pagar, ou vocês gravam ou a gente devolve o dinheiro de volta. Foi na pressão de fora, não do próprio grupo, né? Só pra...
E obviamente, né, não é uma gravação dada as situações, né, não é uma gravação profissional, era uma sala, como o Hilton disse aí, um carpete no chão, tem errinhos, enfim, não teve uma produção, aquela coisa toda. O objetivo era gravar e mandar, né, e divulgar mesmo o trabalho do quinteto mesmo, porque a gente atendia, né? Hoje não mais por causa da distância, enfim, mas a gente tocava em vários lugares, em palestras, por exemplo, hospitais, esses programas educativos, por exemplo, que tem em Pelotas, nas comunidades, era o quinteto quem fazia, né? Então, o objetivo disso também era, com isso, divulgar o nosso trabalho. Por isso que foi uma coisa meio eclética, assim. Mas nada de altas produções. Foi, eu lembro que foi numa quarta-feira, à tarde, a gente matou tudo isso e deu o que deu.
Muito bacana, muito bacana. Mas seria muito legal se vocês conseguissem subir isso para o Spotify, até para os jovens quinteiros, as pessoas, os jovens estudantes que estão começando agora. Com certeza é uma referência. Então, quanto mais materiais vocês puderem disponibilizar, é muito bom. Muito bom ter acesso a isso aí. Os vídeos são excelentes. Os vídeos no YouTube são excelentes. Eu tenho certeza que em breve virão outros trabalhos, os trabalhos bem, bem bacanas de vocês. O nosso trompetista, o Pedro, ele tem uma pergunta. Pedro, por favor, pode abrir seu microfone. Fique à vontade, querido.
Boa noite, pessoal. Bom, a pergunta que eu tenho para vocês é em relação a ensaios, né? Vocês acabaram de dizer que hoje o quinteto funciona conforme a demanda, né? De concertos e projetos que vão aparecendo, né? É incontestável a qualidade individual de cada um do quinteto, né? Por isso que mantém-se a qualidade desde do início, até hoje, mesmo com a troca de alguns componentes. Mas, assim, como é que funciona essa questão, por exemplo, se vocês têm um conceito daqui a, sei lá, 7 dias, vamos supor, né, tem um projeto, aparece um projeto, e aí tem essa questão do Flávio morar um pouco longe, né? E é claro que ele já vem com tudo resolvido, mas tem a questão do juntar, né? Do juntar as coisas dentro do quinteto. Vocês fazem isso um dia antes, tem um período, 2 dias antes de um concerto? Como é que funciona isso, né? Embora as coisas já estejam, já cheguem prontas, mas como é que funciona essa coisa do juntar as engrenagens?
Perfeito. Atualmente, a gente basicamente ensaia na semana dos concertos, né? Então, depende muito, claro, da agenda do Flávio, quando ele chega em Porto Alegre. A gente, até hoje, conseguiu ter bastante tempo com o Flávio, né, junto com a gente. Então, a gente faz 3 a 4 ensaios. Só que são 3 a 4 ensaios que são impressionantes. A gente chega a ficar 3 horas, 4 horas, né, com os instrumentos na boca, ensaiando. Mas o que é mais importante, né, em dizer, eu sei que tem estudantes assistindo a gente também, é que a gente nunca, em hipótese alguma, chega lendo as peças, né? Isso, por mais óbvio que seja, né, é importante frisar isso. Às vezes as pessoas esquecem que isso é uma parte importante do ensaio. A gente chega com a parte pronta, o único trabalho que a gente vai ter é de juntar e combinar coisas. Claro, eu sou um cara muito, muito feliz, porque eu tive a oportunidade de tocar com o Flávio na orquestra, então eu sei, né, mais ou menos as tendências dele. Da mesma forma com o Eliezer, eu toco do lado dele até hoje, na W, o Wilton, então a gente tem já essa, já sabe mais ou menos para que rumo a gente vai, então fica mais fácil, né? E no caso, sinceramente, assim, não é difícil para o Flávio se encaixar, porque a base do quinteto, de uma certa forma, está sempre tocando junto, né? Eu, Eliezer, Nadab e o Wilton, a gente está o tempo todo tocando junto na orquestra, às vezes, quer seja na igreja, quer seja em outras situações que os quatro estão juntos, a gente tem uma possibilidade de sempre estar trabalhando de alguma forma o nosso som, né? Mas antigamente a gente ensaiava muito, quando, né, nas outras formações a gente tinha um ensaio semanal, mas particularmente eu acho que hoje é muito mais efetivo, porque a gente vai direto ao assunto, né? Então, assim, a gente precisa fazer o blend, né? Então a gente vai direto, não fica se preocupando se um fulano de tal terrano ou coisa do tipo, porque isso não é o caso, nunca foi meu caso, pelo menos. Mas o grande lance é a gente se preocupar em analisar a partitura, ter a partitura muito clara na nossa cabeça, transmitir ela e fazer a soma pelo quinteto, né? Então ficou muito mais efetivo, sendo bem honesto, né? Mas esse é o caminho atualmente do que a gente tem feito, né? E claro, preparação, já aproveitando, né, assim, seja, sim, a gente lê peças novas, mas de novo, sempre nesse princípio, a gente fala, a gente vai tocar tal peça, a gente estuda essa peça, chega com ela pronta no ensaio, e a única função do ensaio, na minha visão, é realmente conectar as peças, né, e fazer o melhor possível essa conexão.
Eu tenho visto essas lives que estamos fazendo, acho que já são 8 ou 9, né, Pedro? Assim, eu tenho visto vários tipos de quinteto, vários tipos de modos de funcionar, assim. E eu acho, a partir do momento que você faz quinteto de metais, você tem essa coisa de solista, que quinteto é muito individual, cada um tem que estar com a sua parte ali, enquanto você está solando, ou se você não estiver solando, você está acompanhando, então é muito... Você está o tempo inteiro na vitrine. Mas eu vejo no quinteto de vocês essa coisa de solista individualmente, vocês têm muito isso, né? Essa coisa de uma carreira à parte de solista. Eu acho isso muito interessante. E dá para ver quando vocês tocam junto pelos vídeos, tem uma personalidade diferente dos outros quintetos. É, o nosso trombonista Aguinaldo tem alguma pergunta do Facebook? Se ele não tiver, Moisés, por favor. Mas, Aguinaldo, se você tiver, pode fazer.
Opa! Então, boa noite. Tenho perguntas de... Eu tenho uma pergunta aqui da Pami Duda, que é... que ela quer saber qual é a sensação de vocês tocar em orquestra e depois no quinteto, e quais foram as mudanças.
Quem quiser começar, pode falar.
É que no quinteto, é bem rapidinho, né? No quinteto a gente toca afinado e na orquestra não.
Nossa! Caramba, polêmicas. Não falei.
Não. Eu tô sendo assim bem didático. Acho que seria essa palavra, né? Acho que
alguém está derrubando a live aqui, cara. Peraí, calma aí. Tô derrubando aqui a live.
Mas só porque eu falei da orquestra. Não, acho que tá rolando no Facebook ainda, não?
Não, tá. Nem tá levando a sério.
Brincadeira. Manda ver.
Ah, pode seguir, tá. Não, assim, explico a minha, assim, primeiro que são quatro vozes, né, sendo que a tuba sempre dobra, entre aspas, a parte do trombone, ou o trombone dobra a parte da tuba, né, e é mais fácil para você tocar afinado. Você é mais perceptível, você consegue identificar onde está subindo, onde está sendo, quem está, enfim. Já na orquestra, você não tem essa oportunidade. Você tem que tocar e tem a orquestra, de uma certa forma, vai se adaptando, né? Tem o primeiro ensaio, segundo ensaio, terceiro, enfim. Então, nesse sentido, eu prefiro mais tocar em quinteto do que especificamente na orquestra, mas é no quinteto tem essa melhor possibilidade. Não vou falar mais.
Eu acho que para tuba também é um desafio para tuba também, né? Porque na orquestra geralmente são mais notas longas. Eu vejo que as partes de tuba são sempre muitas notas no quinteto. Eu acho que também é um desafio.
Isso com certeza. E na verdade assim, o repertório de quinteto para tuba, ele é mais difícil no quinteto do que na orquestra. Talvez não seja mais difícil do que na banda, mas você sempre vai estar muito exposto, principalmente na questão de afinação, articulação, e um grande detalhe é ter que tocar no mesmo tempo que toca os instrumentos menores, em termos de velocidade, agilidade e tudo mais, então isso compromete muito às vezes. Então, acho que é realmente mais desafio. Isso eu estou falando, tocar na orquestra, no dia a dia da orquestra, né? Isso no Brasil, penso eu. Porque quando você se propõe a tocar no quinteto, você sempre vai ter mais coisa acontecendo do que na orquestra. A orquestra, você sempre toca muito menos. E na orquestra, sempre vai ser aquele negócio assim, você não escolheu tocar isso. O quinteto que escolheu tocar, enfim, né?
Eu diria que a música de câmara como um todo, né, ela tem um lado positivo para grandes grupos, né? É inegável que um grande grupo a gente tem que somar com mais gente, né? Então, no quinteto, a gente tem a possibilidade de fazer isso com um grupo reduzido. O que eu percebo mesmo é assim, a questão da projeção, né? Vamos falar um pouco sobre essa parte técnica, né? Assim, lógico, uma coisa é você estar atrás da orquestra contra 100 músicos na sua frente, vamos colocar assim, né, grosso modo, e você tendo que colocar o seu som, né, somado, mas mandando para frente, pensando lá no final da sala. No quinteto, você tem que... É isso aí, grupos de câmara, né? A gente pensa em soma aqui e esse som vai chegar junto lá na frente. Então, a gente não tem que ficar brigando contra a velocidade ou a favor da velocidade, né, que tem na orquestra, mas a gente tá fazendo esse trabalho mais enxuto. Né? Então, claro, facilita muito para a gente fazer igualdade de articulação, né? É muito mais fácil de fazer essas somas. Né? no meu caso em específico, como trombonista, as funções são bem parecidas, né? Tanto a da orquestra quanto a de trombonista de quinteto. Embora seja mais... claro, não vou pensar nas peças mais complicadas da orquestra, mas tem coisas no quinteto que é mais fácil da gente encontrar desafios, né? Mas a minha função em específico é a função de blend, né? A função do quinteto, do trombone, é muito nessa ligação. Então, é basicamente a mesma coisa, só que eu sozinho. Então, facilita em alguns aspectos, né? Mas é isso, eu acho que eu teria que acrescentar essa parte da facilidade, do lado positivo, né? Que a música de câmara traz para grupos grandes, né?
Deixa eu aproveitar.
Só concluindo, obrigado, Miltinho, por me defender, né? Porque depois do que eu falei, eu posso perder minha vaga na orquestra.
O Edinho está com o microfone desligado, Edinho.
Posso.
Desculpa. Posso... por favor, pode ficar à vontade.
O Edinho, só para corroborar um pouco com o pessoal, a pergunta, né? Só respondendo também a pergunta, é óbvio que a sensação é diferente, né? Por quê? E é óbvio também que o Hilton toca afinado na orquestra. Isso aí é óbvio.
É?
Só que a relação...
obrigado, Leléo. Valeu, hein? É isso aí.
Só que a relação, veja bem, é uma outra relação, né? A orquestra, você tem o triplo de instrumentos trabalhando juntos, né? Tem uma outra estrutura, é um outro repertório... Né? Tem uma percussão, tem, enfim, se acaba dobrando com violinos, várias vozes ao mesmo tempo. No quinteto, não. Fica um pouco mais exposto, né? Fisicamente é totalmente diferente. Então, no quinteto, você fica, obviamente, mais exposto, né? E, consequentemente, você fica um pouco... como poderia dizer, se resume na, enfim, mais exposto, não tem como, a sensação, como eu disse, é um outro repertório, é uma outra relação, por exemplo, você vai pensar em dinâmica no quinteto, obviamente não é nada parecido com uma orquestra sinfônica, né? As regulagens são outras, enfim, você cria outros paralelos, né?
Leléo, e tem outra coisa também, né? Que, tipo, por exemplo, no caso dos trompetes, né? No quinteto, toca muito mais, né?
Muito tipo, mais, com certeza, muito mais.
O desgaste físico é muito maior. E a troca de vocal o tempo todo, né? Um negócio assim, tipo, tem que trocar de vocal o tempo todo e tal.
Deixa eu aproveitar a resposta do Eliezer e já fazer uma pergunta minha. Eu sei que o Aguinaldo tem uma pergunta também dele e também tem as perguntas do Face, o Moisés tem uma pergunta, mas deixa eu cortar aqui, aproveitar e colocar a minha, que é mais ou menos nisso que o Eliezer estava falando. Eu queria saber o que vocês acham da formação de música de câmara na carreira do músico. O Flávio Gabriel, ele é professor lá em Natal, eu acho que ele tem um grupo de trompete, se não me engano. Então, como vocês veem a formação de música de câmara na carreira do músico? Qual a importância de um músico jovem passar por esse processo? Tanto o músico de cordas, metais, sopro, o que agrega na carreira do músico, mesmo que ele não siga no quinteto a vida inteira, mas ele passar por essa formação e ter no currículo dele uma experiência de música de câmara. O que vocês acham que agrega na formação? Pode começar com o Flávio, que é professor lá, de repente... Flávio, fica à vontade.
Bom, Edinho, assim, música de câmara é fundamental, né, na formação de qualquer músico. E vamos falar de qualquer músico de qualquer área, né? A gente não é só música erudita. O cara que toca música popular, quando ele faz trompete, piano, baixo e bateria, é música de câmara, né? E, então, assim, o pessoal de cordas tem isso já mais, um pouco mais desenvolvido. A galera de cordas sonha em ser solista de orquestra. Em ser solista, né? O cara sonha em tocar Tchaikovsky na frente da orquestra com violinista e tal. O metaleiro, o pessoal de metais em geral, está focado em tocar em orquestra. Então são duas pessoas. Só que o que acontece com o pessoal das cordas? eles veem como uma grande possibilidade de vida, já que ser solista é tão difícil, e eles não querem tocar na orquestra, porque eles seriam mais um no meio daqueles tantos, eles veem a participação em quartetos de cordas como uma segunda opção, e acaba depois, já que não vão ser solistas, virando a primeira opção. Então eles têm assim, uma tradição enorme. O que você tem de quartetos de cordas mundialmente famosos, né? Quarteto Vermeer, tanto de quartetos que tradição, né? O repertório, se os caras têm mais de quatro, ó, só Haydn tem mais de 100 quartetos, você imagina, né? Então assim, cordas em geral, eles já têm essa ideia de que música de câmara é fundamental para o desenvolvimento e vai ser um plano de vida. O último plano de vida deles é tocar em orquestra.